Team Internacional. Bola rolada no meio para Paulinho. Só bola bocando, gol vai marcar. Bola danteada na trave. Bate a bola no travessão. Finalização do Gomes. Quase, hein? Quase o Bruno Gomes empatou. Olha o Bruno Gomes. A bola bateu no zagueiro do Palmeiras. Bate no travessão e não entra, Pedro Marques.
Bateu no Murilo e do Murilo no travessão do Carlos Miguel. A trave tá balançando até agora, hein? Nessa tentativa do Bruno Gomes. Vem Inter no escanteio.
O Bruno Gomes, o bola levantada de novo, a bola de graça. De graça pro goleiro do Campeonato Brasileiro.
Vem pras lojas sem aproveitar. Geladeira Electrolux Branca, 400 litros. Duplex Frost Free, apenas R$ 2.998 à vista. Ou 12 de R$ 289,30 por mês nas lojas 100.
É, Piperno, não pode bobear. Estamos com 18 e meio, meu amigo. Eu posso atacar que eu confirme o tempo de jogo. Tempo passa, turista brasileira. Estamos com 18 e meio. Vem Inter, Caboneiro bateu. Vai, Carlos Miguel, quase ele tava um frango. A bola veio por baixo. Bateu na mão do Carlos Miguel. Quase entra. Seria um pirosaço, hein, meu caro? Meu caro Pedro Marques.
Na finalização do Carboneiro, o Carlos Miguel da bola ali. Por muito pouco não levou um frango, hein? Por muito pouco a bola não passa por debaixo das pernas dele e entra. Escanteio Inter.
Carboneiro levanta a pressão do Inter. Palmeiras fica muito recuado, hein? Lá vem Inter. Lá vai levando o Cobert. Lá vem abrindo o jogo aqui na direita de campo. Bruno Gomes perde pelo meio. Olha o Colorado. Alan Rodrigues. Alta Alan. Vem Inter. Vem com o Félix Torres. Pega o Félix Torres sem Alan. Aqui pela direita de campo. Tá sentindo o Internacional. O pai apertando o Inter. Quase 20 minutos de duplo. Félix Torres. É, meu Félix. Desce pro Inter. O placar aponta 2 Palmeiras. Para o Internacional, mas a pressão é colorada, aqui na ponta vem cruzamento, bola desviada pelo Borra, para fora, estão pedindo um toque de mão, está pedindo um toque de mão, diga Pedro.
É pressão do Internacional, hein? Blitz do Inter no campo de ataque em busca do gol de empate no Beira-Rio. Agora pelo lado direito, Brian Aguirre, ele manda para a área, tem a finalização do Borré e o Borré tá pedindo ali
um toque do Gustavo Gomes.
É isso, ele tá pedindo um pênalti a favor do Internacional. Ou no mínimo a cobrança do escanteio. Foi o que ele conseguiu, escanteio Inter.
Escanteio batido. Afasta a gatilha dali, foi nada mesmo. Maraca quatro atrás pro goleiro. O Piperno tá achando o Palmeiras muito atrás, Piperno.
Recuou demais depois do segundo gol, né? Tá chamando o Inter pro campo de ataque. O time gaúcho tá indo e o Palmeiras tem que tentar prender um pouco mais a bola. Está devolvendo a bola muito rápido para o time do Internacional.
É isso aí. Esse é Fábio Piperno para o Brasil inteiro. 2-1 é o placar. O tempo passa, torcida brasileira. O Palmeiras está empatando com o Inter. Empatando não, ganhando. Ganhando de virada. De virada, empatou, marcou primeiro. O Inter empatou. E o Palmeiras de novo na frente. Vai entrar Luigi e Sousa.
O primeiro a sair é Vitor Roque. O Abel fez essa alteração também contra o Corinthians, não é? Luigi, camisa 31, no lugar de Vitor Roque. E a segunda alteração, o Ramon Sousa, o paraguaio, camisa 19 do Palestra, entrou no lugar do Maurício. Maurício e Vitor Roque foram embora, entraram Sousa, camisa 19, e Luigi, com a 31 no Palmeiras.
É, mudança aí. O outro é o Maurício que saiu. Maurício, eu não sei, eu acho que ele vai perder lugar no time, hein? Quando tiver Paulinho bem, quando tiver o João Arias bem, hein, meu caro Pepe?
O Nilson, ele já tinha perdido lugar no time ano passado, né? Recuperou nesse início de temporada, mas eu também acho que hoje o Maurício não é a melhor solução no time titular do Palmeiras, né? O jogador caiu muito, ele é muito irregular dentro do mesmo jogo. Ele, claro que hoje ele sai com o mérito de ter ofensivamente ter participado aí de um ou outro bom lance, mas a expectativa agora é para ver como o Alan vai ser posicionado. Ele pode jogar inclusive mais por dentro, lá vai o Palmeiras.
Lá vem Palmeiras, vem com o Flaco, lá vem Zimbardi, lá na ponta Flaco, vai bater, bateu cruzado, bate a bola no ataque, sai, sai direto, liga de fundo, mas por último bateu no jogador Alviverde, meu amigo, não posso sacar que eu confirmo o tempo de jogo. O tempo passa, tudo se dá pra ter, o tempo passa, eu vou ser ligado no futebol da Pan, estamos com 23 minutos jogados, 23 jogados, hein? Estamos no segundo tempo, Palmeiras 2, Internacional de Porto Alegre que aperta, Inter 1.
E só lembrando os jogos encerrados, Nilson César, mais cedo às 19 horas, o Atlético Paranaense venceu o Santos por 2-1 no finalzinho. O Fluminense bateu o Botafogo no clássico por 1-0 e também tivemos o Corinthians vencendo o Bragantino, seus primeiros 3 pontos lá em Itaquera, 2-0.
Muito obrigado, Pedro. Eu sou a PH Sperber, tem Pedro Marques, tem Pedro H. Sperber. É realmente um time com Pedros de grande qualidade. 2-1 é o placar, briga de novo o time do Palmeiras aqui no campo de defesa, o Inter vem com o Carboneiro, feita a fita, não vale, o jogo já estava parado, ele marcou uma falta de ataque do Internacional, é isso, seu Pedro Marques?
É isso, e o Palmeiras, Nilson, está invicto já há 3 jogos como visitante diante do Internacional, no momento que está pintando cartão amarelo por reclamação para o Pezzolano. O Abel Ferreira levou o cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo e agora foi a vez do técnico do Internacional, falando bastante, reclamando, participando ativamente ali do jogo. O Pezzolano agora se queixou aí dessa falta do Ronaldo para cima do Andreas Pereira e cartão amarelo para o técnico uruguaio do Sport Clube Internacional.
Não tinha razão na reclamação porque o Ronaldo enfiou o bração na bola.
Esse é o Pepe, não passa o detalhe. É 2-1 pra cá. Olha o Palmeiras de novo. Vem o time do Inter recupera. Está jogando com o mercado. Enfia a bola na frente, bate a bola. Recupera o Palmeiras. Vem com o Marlon Freitas. Marlon Freitas marca 4. Enfia o bolão lá na frente para Luiz. Vai brincar Luiz. Chega, Bernabei. Rasga o zagueiro do Internacional. A bola sobra ainda aqui. Trabalhando o time do Palmeiras com o Marlon Freitas. Marlon Freitas aqui na frente. Vem o Luiz. Ele tem pedido sosta também, camisa 19, falta para o Murilo. Murilo, conserta para o time Alviverde, sai jogando o Murilo. O tempo passa, meu amigo. Essa torcida do Brasil, 25 minutos e 20 segundos jogados no segundo tempo. Palmeiras na frente, Palmeiras 2, Inter 1.
E ontem, Nilson César, tivemos Atlético Mineiro 3, Remo também 3. Resultado esse que resultou na demissão do técnico Jorge Sampaoli. O milongueiro para você deu adeus ao comando técnico do Galo.
Técnico de maior milonga do planeta. Só engana. 2-1 é o placar. 2-1 é o placar. Tá na frente o time do Palmeiras. E aí, Peperno? Algum detalhe do jogo, Peperno?
Aí que tá o negócio. O Internacional já não consegue impor aquela pressão do início do segundo tempo. É natural. O desgaste chega pra todo mundo. Palmeiras agora tá de novo mais compactado. Tem a opção do Alan sair com o jogador aí do desafogo, e com o Luiz em campo, o Palmeiras tem uma ocupação de espaço muito mais agressiva, né? Ele é um cara melhor.
Ó, o Carboneiro, Pati Carboneiro, e a bola vai embora. Pois não, Pipardo.
Ele é um jogador melhor, ele é o jogador mais eficiente na pressão, a defesa e o meio-campo adversário. Aliás, contra o Corinthians, ele roubou muitas bolas. E hoje, de novo, ele bloqueia muito bem.
Esse é o Fábio Piperno, está ligado aqui. Estamos com quase 27 minutos jogados no segundo tempo e depois do futebol. Guilherme Silva vai comandar para você o Canelada, hein, Guilherme? Logo depois do futebol, Guilherme Silva está aí e vai comandar o Canelada. Pedro Marques vai estar no Canelada. O nosso Fábio Piperno.
Também, Flávio Prado.
Flávio Prado, Canelada. Depois do futebol tem o Canelada pra você com o comandante aqui da Pan. Não percam, assim que a bola para, né, PH?
Exatamente, depois do jogo do Palmeiras e Internacional, Canelada aqui na Jovem Pan.
Ah, Jovem Pan, a Aí vem aí, vem brigando pela parte, ele para o time do Internacional para a aberta aqui na direita para Pérez Stuckes. Pérez Stuckes fica apertado, recua atrás para o goleiro. Rocher, o goleiro do Internacional. Levou o jogo, caiu no segundo tempo. Lá vem Inter para a aberta aqui pelo setor direito de campo, time do Inter. O pai chegando, Murilo, a saca do Palmeiras com Carlos Miguel. Vai despachar, Carlos Miguel. Levanta, Carlos Miguel. A bola para o Malta, vem insistindo o Palmeiras. Luiz recuperou. Toca a bola para Flaco Lopes, posição legal. Flaco domina, fez a pinta, outra pinta mais. Prende para Flaco Lopes, mas estava impedido. O cara estava parado, seu Pedro.
Ele já sabia, né? Já sabia, o Flaco Lopes. Nem deu prosseguimento ao lance. Impedimento marcado, ataque do Palmeiras parado. Jogo movimentado lá no Sul. Vem o Internacional em busca do gol de empate.
Vem o Inter, mas o Palmeiras está vencendo. E é líder do campeonato nesse instante, o Verdão. Lá vem Bernabé, lá pela esquerda, até acima do time colorado. Bernabé, ele puxa para a perninha esquerda, falta o jogo atrás, desce Bruno. Ele recolhe, enfia o jogo aqui na ponta, vem colorado. Pede jogo, Carboneiro, Bernabé. Fechou de primeira para Carboneiro, vai marcar, bateu. Bate a bola na zaga, sai. Palmeiras está dando mole, hein? Tá dando mole, hein, seu Pedro Marques?
E se não é o desvio no meio do caminho, não sei não se essa bola não morreria no fundo das redes, hein? O Gustavo Gomes acabou desviando essa bola, escanteio Internacional, mais um escanteio para o Colorado, hein? Já perdi as contas. Escanteio Inter, antes era o Alan Patrick, agora... É o Bruno Gomes. Bruno Gomes na bola, Nilson César.
Bruno Gomes levantou na boca do gol, sobrou na... Tá com o Viver de tira dali. Vai com o Marlon Freitas. O Inter tá bem pra cima. Tá merecendo já talvez o empate, hein? Dois para o Palmeiras, um para o Internacional. Lá vem de novo aqui o time colorado. A bola aberta aqui para o Bruno Gomes. Pediu. Tá aberto o Inter. Pelo setor direito de campo vem. Alan Rodrigues pediu pra bater. Olha aí, foi lá na Tia Carmen, Vitinho, nossa senhora, que chute forte no centro da cidade, Pedro.
E os números do jogo refletem esse domínio do Internacional. São 9 finalizações do Inter contra 3 do Palmeiras, 60% de posse de bola contra 40% do Verdão, 5 escanteios do Internacional contra nenhum escanteio do Palmeiras, hein? Pausa para hidratação agora nesse instante em Porto Alegre, temperatura na casa dos 25 graus. Palmeiras vai vencendo 2-1.
Serra Gaúcha, que é a temperatura?
25 graus.
19. Na Serra Gaúcha, essa hora aqui.
Ah, na Serra Gaúcha, ah, tá.
Pior que você dá certo, Nilson César. Geralmente são 6, 7 graus de diferença.
Lógico, você acha que eu sou pouco informado?
Informado, você 6, gosta?
7 claro. Graus a menos do que Porto Alegre.
Exato.
Serra Gaúcha deve estar com 18, 19.
Vou dar uma confirmada.
Pra tomar um belo vinho. Campeonato Brasileiro, o jogo tá parado, hein? Parada hidráulica. É na Pan!
Conte com o PicPay, como seu banco para 2026.
Ricardo, você analisa o jogo parado, pausa para hidratação. 2 para o Palmeiras, 1 para o Inter, mas tá achando o Palmeiras muito atrás, hein, Pepe?
Você tem razão, agora pausa para hidratação acaba se tornando uma ferramenta, uma arma importante para técnico que sabe ver o jogo e armar o seu time. No primeiro tempo, até o momento da pausa, o Palmeiras era melhor. Quando o jogo foi interrompido, o Pezzolano fez ajustes no time do Internacional, que passou a dominar e chegou ao seu gol de empate. Nesses últimos minutos, especialmente depois do segundo gol do Palmeiras, o Internacional, com modificações do time, se atirou à frente, pressiona mais, tem boas variações e teve chance para empatar o jogo. Só que no momento de evolução do Internacional, o jogo para por causa dessa pausa. Então, dá ao Palmeiras agora a condição de conversar com o seu técnico e de fazer ajustes, principalmente na marcação e na saída para o contra-ataque. E não adianta marcar bem se o time recuperar a posse de bola e depois não saber fazer com ela. Vamos ver o que, que o Palmeiras vai ter de ajuste para o contra-ataque. Porque o Luigi, por exemplo, ainda não pegou na bola.
O tempo passa, torcedor do Brasil, 32, meu amigo. Você quer que eu confirme o tempo de jogo? 32 minutos e meio, segundo tempo. Deixa eu ver a hora. 11h10 da noite, hein? À tarde, hein, senhores? 32,5 do segundo tempo. Palmeiras 2, Internacional 1.
E olha nisso, uma informação de última hora. O dirigente do Corinthians, Marcelo Paz, comunicou a saída do José Martínez depois de toda aquela polêmica da volta adiada dele da Venezuela. Ele não joga mais pelo Corinthians depois da vitória, comunicou o dirigente.
Tá vendo? Lá vem aí, foi uma rescisão amigável com o Martínez.
Isso
não
que
vai
ele
jogar.
Isso que ele teve uma ruptura do ligamento agora também.
Que o Alisson tá indo pro Vasco, aquele Cauli, o Bahia vindo pro São Paulo. Bom, hein? São Paulo tá montando um bom time, hein? Bom time, hein? Olha o escanteio. Escanteio pro time do Internacional. Levantou para a desviada. Virou a torinha de fundo. Mas o Pedrinho, novo escanteio colorado. Aperta o colorado, meu caro Pedro.
Já é o sétimo escanteio do Inter contra nenhum do Palmeiras no segundo tempo, hein? Vem Bruno Gomes, vem Inter, vem você.
Bruno levantou de novo para atacar a linha de fundo. É outro escanteio pro Internacional bater até aprender. Ah, vai Bruno, é Bruno Gomes. Ah, vai querer para fazer a cobrança do escanteio autorizado. Levanta na boca do gol. Carlos de Galtes, o Coutinho da Dali. Insistiu o time do Palmeiras, tem contra-ataque no Bertão. Segura o homem aí. Ah, vem Palmeiras, tem Luiz. Ele perde o jogo na frente, chega pro meio do zagueiro. É para a recuada pelo Félix, que estão chamando o goleiro que sai para a defesa. Brasileirão, é na pan.
Vem pras lojas sem aproveitar. Geladeira Electrolux Branca 400 litros, duplex, frost free, apenas R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês nas lojas 100.
O Brasil inteiro tá ligado, curtindo o futebol da PAN. Aí vem de novo o time do Internacional. Invade pelo terceiro esquerdo, desce o time colorado. O para recuado atrás. Olha o Pertá, bem pediu. Na bem para a área de novo. Balão aqui na ponta. Vem Carboneiro. Rasga essa calpe perdida dali. Palmeiras só se defendendo. Vem com o Luigi. Insiste o Inter. Vem com o Bruno Gomes. Olha o lateral. Vem pior na ponta. Olha o Inter. Olha o cruzamento. De novo afasta a saca do Palmeiras. Palmeiras tomando sufoco, hein, Piperno?
Muito sufoco. O Internacional vai todo pra cima. Veja como o Internacional joga bem pelos lados, especialmente do direito, né? Toda hora tormenta o Palmeiras por esse setor aí. Boa, ótima partida, aliás, do Bruno Gomes. E é o Palmeiras que vai se virando. Agora vai mudar de novo.
Sai Alan, entra Lucas Evangelista, hein? Lucas da camisa no lugar do Alan, é a primeira alteração. E Giai, camisa 4, no lugar do Flaco Lopes, hein? Flaco Lopes e Alan deixam o campo de jogo para as entradas do camisa 4. Giai e também do Lucas Evangelista, camisa 30. Um volante e um lateral direito no Palmeiras, no lugar aí do Flaco Lopes, que é atacante, e do Alan, que é o jogador mais ofensivo.
Fala, Pepe, Giai, saiu o Flaco Lopes.
É uma clara solução para tentar fechar, né? É, ele vai ter, de novo, algo que eu sei que o Pedrinho gosta muito, né? Enfim, laterais lá, todos jogando, fechando aquele espaço, dobras laterais e tal. Mas vamos ver como é que funciona, né? Porque é, o Palmeiras está muito fechado lá atrás.
Sem dúvida, tá todo mundo ligado no futebol da PAN para a recuada atrás do goleiro. Olha o goleiro, sai jogando pro time do Internacional, apertando o Palmeiras, fica lá atrás agora, hein? Para aberta aqui na direita de Capo Fé, Félix Torres, senta a fita, chega Luiz, rouba dele, meteu o balão, Lucas Evangelista, voltou para trás, olha o gol do Palmeiras, Andréas bateu, gol! Andrés Pereira, camisa 8. Saiu mal o Internacional. O menino Luiz roubou. Mete a bola para Lucas Evangelista, que viu o André. Ficou livre por André. Ele de perna da direita jogou. E mata o jogo. Pro fundo do gol colorado. Andréas Pereira. O terceiro do Palmeiras. 3. Inter 1. Tá lá, Roche! A toda a gente ao viver pro Andréas Pereira. E pra mais ninguém. Tá lá, Pedro Marques!
A pressão do Luigi funcionou na saída de bola do Internacional. Roubou do mercado, que vacilou, cochilou. Do Luigi para o Lucas Evangelista, saiu o Rocher. E aí o Evangelista, né, um toque muito consciente para o Andréas Pereira, que se jogou na bola para fazer o gol do Verdão, o terceiro do Palmeiras na partida. Tá lá, tá feito. Andréas Pereira, Internacional 1, Palmeiras 3, o dono da emoção em Porto Alegre.
Olha o Inter, o pai brigando, o Inter, Carlos Miguel, sai para a defesa. É, Piper, Palmeiras também tem aquele fator sorte, né? Tava tomando sufoco, num erro de saída de fora do Inter, mete 3-1. Para, Piperno.
Mas o erro, Nilson, aí que tá o negócio. O erro só aconteceu porque o Palmeiras tinha o jogador certo para fazer essa pressão. Eu disse faz menos de 5 minutos, né, que com o Luigi, o Palmeiras ganhava esse jogador para pressionar a saída do Internacional, como aliás aconteceu contra o Corinthians. E aí tem um monte de palmeirense tonto. Enfim, influência, demagogo, vem pegar no pé do menino, que é claro, ele não é ainda um jogador pronto. O Luigi não é um jogador que já tem atingido seu auge, mas ele é um jogador extremamente útil. Vídeo que ele fez contra o Corinthians, inclusive no lance do gol. Ele foi lá no Itaquera roubar a bola no meio, como aconteceu hoje. É que ficou marcado para aquele lance lá com o Mateuzinho, no qual também aconteceu isso. Ele pressionou e tomou a bola do zagueiro adversário. E aí, naquele momento, fez a opção errada, perdeu o gol e tal. Todo mundo viu, comentou, cornetou. E hoje, de novo isso. De novo ele, muito eficiente nisso, tomou a bola do mercado e aí foi assim que nasceu a jogada do gol.
Kaique, 11. O 9, quem é?
Alejandro, lembra dele, do Alejandro?
Alejandro
destacou com a camisa do Vitória, depois foi pro futebol da Rússia, tá de volta aí ao futebol brasileiro. Alejandro, camisa 9, e o 11, Kaique, nos lugares do Carboneiro e do Ronaldo. Carboneiro e Ronaldo deixam o campo de jogo, e aí as escolhas do Pezzolano: Alejandro, camisa 9, e Kaique, camisa 11. As últimas duas alterações do Internacional.
3-1 Palmeiras, em Brasileirão. É na Pan. O tempo passa, torcedor do Brasil, meu amigo. O passe é caro, que eu confirme o tempo de jogo. E a Gasper já desistiu. 41 minutos jogados, segundo tempo. Ele sofre com o negócio de torcer pro Internacional, né? 41, Palmeiras 3, Inter 1. É, o Corinthians ganhou, não é isso, Pedrinho? O Corinthians ganhou 2-0.
O Corinthians ganhou do Bragantino.
Santos perdeu
do Atlético Paranaense.
Luminense ganhou do Botafogo.
E com esses resultados todos, Palmeiras líder, hein?
Santos.
E com esses resultados todos aí, Palmeiras líder, por uma diferença no saldo de gols. Mesma pontuação do São Paulo, mas o Palmeiras líder do campeonato pelo saldo de gols.
Mesmo número de pontos, 7 pontos. Mas líder do campeonato, Beltão. 42 minutos, vem o time do Internacional. Insiste o Inter ainda, rasga essa galbe verde e tira dali. Agora, vou dizer uma coisa, viu, Pepe? Tem que cumprimentar essa zaga do Palmeiras, hein?
O Gustavo
seguraram Gomes, aonde, hein?
Gustavo Gomes impecável hoje e lá em Itaquera no final de semana, né? Duas partidaças desse grande zagueiro.
Ó o Palmeiras, lá vem Luigi. Desce pro Verdão, será que sai mais um? Luigi vai levando. Desce pro time alviverde, de 3 contra ele, perde a bola. A bola fica fácil pro Roche. Muito obrigado, pressionou e foi feliz. Tá dizendo aqui meu amigo Daí Patriarca, grande lateral direito da história do Palmeiras. Tá ligadaço aqui, ó. Tá ligadaço, curtindo o futebol da Pampa. Muito obrigado, Daí. 3-1 aos 42 minutos e meio. 42 e meio, 2 e meio pra acabar o tempo normal. Semana que vem não tem Brasileirão, é isso, Pedro?
Não tem campeonato brasileiro, ou melhor, tem sim, tem o jogo do Corinthians, né? O Corinthians
jogo atrasado, né?
É um jogo atrasado do Corinthians na quinta-feira. Mas aí a gente fica, né? Domingo tem a definição do campeonato.
O Atlético Paranaense, né?
Isso, esse jogo é na quinta-feira às 19 horas com a transmissão da PAN. Aí a gente fica pela definição do Campeonato Paulista, né? Agora, no domingo, a última rodada da fase inicial, aí nós teremos os jogos de quartas de final do Paulistão.
Quarta de final também. E tem Copa do Brasil também, não tem?
Tem Copa do Brasil, exatamente. Início da Copa do Brasil, acho que as quartas de final a federação não divulgou, mas deve ser no fim de semana. Vamos acompanhar. E aí, no meio de semana, tem Copa do Brasil e tem Corinthians em campo.
Olha o Inter, tanta bola saindo pela linha de fundo. É aquela tal história, né? Agora vamos falar um pouquinho do Internacional, Piperno. É duro, né? Porque falta material humano, né, para fazer um time mais competitivo, né? Nas posições intermediárias, é isso, Pepe?
Falta sim, falta material humano, você vê, né? O ano passado o Internacional começou bem, tinha lá o status de favorito, um deles pelo menos, e tinha terminado muito bem, o brasileiro de 24, e foi uma decepção, fez conta até o final para não cair. E depois que foi eliminado pelo Flamengo da Libertadores, começou a fazer inclusive uma faxina no elenco, e liberou muita gente. Agora, eu acho que o problema é ainda mais grave. O Internacional tem um time de 1 a 11 competitivo e tal, mas quando tem que usar o banco, cai muito. Eu acho que o torcedor colorado vai sofrer essa temporada.
3-1 é o placar. Lá vem de novo o Internacional para a recuada para o Roche. Quase 45, quase escotado o tempo regulamentar. Vamos ter os acréscimos. Palmeiras, líder do campeonato, derrotando o Inter em Porto Alegre, 3-1. Aí desce o time do Palmeiras. O pai pegando o perdão com falta na metade do campo. 4 marcou. É uma falta para o Inter bater. Pois não, Pedro Marques.
Falta para o Internacional, que tem pressa essa altura do jogo, tentando diminuir o prejuízo. Na linha aqui de videocampo, a falta já batida e teve alteração no Palmeiras, a quinta e última do Abel Ferreira. Saiu o Piquerez e entrou o Jefté, camisa 6, no lugar do Piquerez, 9 de acréscimo, hein? Tá querendo o jogo, David Oliveira Lacerda, em mais 9 minutos.
Vai 9, vamos dar 54, é isso?
É isso, 9 minutos de acréscimo, tá fim de jogo aí. O David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, dono do apito.
Eu tô me preparando, que amanhã já começa o carnaval aí, sexta-feira.
Ah, é? Você vai pro meio da folia?
Eu vou pra avenida.
Eu tô mais comprometido do que a Virgínia. Tô brincando. Eu vou sair uns 6 blocos.
Nossa, não sabe que joga folião esse ponto.
6 blocos. Não imagino que eu vou ser folião nesse carnaval. Olha aí o Inter, sai jogando colorado. A vem com o Berta, vem e briga para a partida e para a pasta. Zacatina dali, a bola volta ainda aqui. Desce o time do Internacional. Vem com o Mercado, enfim, do jogo na frente, vem levando. Ele tem pedindo Alejandro lá na frente, vai Alejandro, briga pela bola, perde a bola. A defesa do Palmeiras fez uma partida impecável. Marlon Freitas é um líder positivo também aí, hein?
Grande reforço, jogador que entrou, se encaixou muito rapidamente na personalidade a esse meio campo, é um cara sóbrio, de bom passe, algo que faltava ao Palmeiras, então realmente foi uma ótima alternativa à busca desse jogador.
Ó o Inter, lá vem Bruno Gomes, o teste pelo time do Internacional, abrindo o jogo aqui na ponta, bem colorado. Kaique pediu, Kaique recolhe, tenta a fita, Kaique, e volta o jogo atrás, o Bruno vai levando, vai cruzar, levantou na boca do gol, passa por todo mundo do outro lado, fica pro Giai. Giai pro Atlético e o lateral pro time do Palmeiras. Você destacaria, além do Gustavo Gomes, alguém mais? Algum grande destaque no Palmeiras, Piperno?
Ah, além do Gustavo Gomes, eu acho que o Andrés Pereira foi bem hoje, né? Não só pelo gol, mas também foi um jogador muito combativo no meio campo e também organizador. ao lado do Marlon Freitas. Então, acho que esses três jogadores, pela ordem, Gustavo Gomes, Andrés Pereira e Marlon Freitas.
Andrés Pereira, Gustavo Gomes e Marlon Freitas. Palmeiras que vai decidir o Paulista. É, já está classificado. Palmeiras está líder do campeonato, começando bem o ano, hein? Olha aí, tem o seu time do Internacional. Vem para esse, que é também cruzamento. Rasga, saca o Piper de novo. Gustavo Gomes, tira a Dani. Insiste o time colorado. O pai brigando o Inter. Porra, é, fica prendendo o pano na frente para a Beto aqui. O 11 é Kaique. Kaique Dante. Lá vai Kaique para Borré. Olha o Inter na bomba. Bate de novo no Zaca Alviverde. Insiste de novo para Bruno Gomes. Enfia a bola para Kaique. Kaique vai levando. O pai voltando o jogo para Bruno Gomes. Vai bater. Bate Bruno. Carlos Miguel. É uma muralha essa defesa do Palmeiras, hein, Pedro?
E o Palmeiras hoje concedeu ao Internacional 22 finalizações, hein? 22 finalizações, o Carlos Miguel realizando mais uma defesa, é a terceira dele no jogo. Alguns dos números aqui da partida: Internacional 1, Palmeiras 3, o primeiro duelo entre Pezzolano e Abel Ferreira, né? Eles nunca tinham se enfrentado aí, o Pezzolano e Abel Ferreira, e o Abel vai levando a melhor. 3-1 Palmeiras.
3-1, e o Inter vem na frente. Internacional de novo aqui pelo setor esquerdo de campo. O tempo passa, 48 minutos e meio. Partida liquidada. Insiste o time do Palmeiras, briga com o Marlon Freitas. Que partida fez o Marlon Freitas, hein? Ele sai jogando pro time Alviverde, só que perde agora. Recupera o Internacional. Sai jogando o Inter, lá vem com o Mercado. Toca a bola aqui pelo setor direito de campo, tem Kaique. Aberto Kaique pela direita, não vai Kaique. Desce pelo time colorado. Ele pisa na bola, tenta a fita. Kaique volta o jogo atrás. Volta para Bruno Gomes. Isso é bom, hein? Lateral, gostei. Bruno Gomes, camisa 15 do Internacional. Lá vem colorado. Para a enfiada na frente, vem brigando pela bola. O time é pipente com a no frente de novo. Tira dali. 49 minutos jogados. 3-1 em Porto Alegre. Ganhar fora é importante demais, né, Piperno?
Pô, mas aí tá o negócio. Não vamos esquecer que outro dia, uma semana atrás, o Internacional foi ao Maracanã e arrancou o um empate contra o Flamengo. Então, quando o Palmeiras e o Flamengo, um começa a marcar o outro na tabela e calculando quantos...
Tava ganhando o jogo do Flamengo.
Ganhava o jogo, o Bernabéu cometeu um pênalti absurdo, né, desnecessário. Mas jogou muito bem. Isso quer dizer que o Palmeiras ganhou de um bom time.
E daqui a pouco tem o Canelada. Guilherme Silva vai comandar com Pedro Marques, com Fábio Piperno, com Flávio Prado. Canelada aqui na PAN para todo o Brasil, logo depois que a bola para. 50 minutos, vamos até 54. Lateral para o time do Internacional, batido na primeira ponta direita, desce o time colorado. Olha o Abel, como é que ele consegue ficar agachado desse jeito e não dar dor no joelho?
E você reparou que sem meia, né? Ele tá sem meia no pé.
Abel,
né? O Abel, né?
O nosso narrador tem uma curiosidade. Entendeu? Porque ele tem 64 anos. Ele falou que se ele ficar abaixado assim, ele fica sem joelho. Então, olha aí o Inter. Bora batida, bate na zaga, bora sair o lateral. Como é que você fica abaixado o tempo todo, 90 minutos, né? É. E não, dá, não te dá dor no joelho? Pergunta pra ele.
Eu já vou perguntar. Saber qual que é o segredo.
É pra sair do convencional. Fala que é eu que tô perguntando.
Tá bom, fala aqui, ó.
O nosso narrador fica.
A pergunta do Nilson César.
É porque dói o joelho dele. O joelho dele já tá velhinho, 64. É quase um locutor geriátrico.
E tipo, é mesmo? É. O cultor jogou essa aí. Diferente mesmo.
O cultor geriátrico.
É que o Abel foi jogador, né? É jovem, né? O Abel tem lá seus 45, 46 anos.
É. Então... Mas dói o joelho de abaixar desse jeito.
Ah, mas...
Eu acho que ele treina, né? Abaixamento, assim, né?
Pode ser, né? Aí nesse meio do futebol, né? Como ele continua no meio do futebol, pode ser que sim, né? Tá ali treinando dia a dia junto com o Palmeiras, né? Na academia de futebol, com certeza. 3-1 Palmeiras.
3-1, olha o Bernabéu, 51 minutos de meio, vamos até 54, é que o jogo acabou parado. do jogo praticamente. Olha o time do Inter, bola aberta aqui pelo setor direito de campo, ataque, o Internacional com o Kaique, Kaique recolhe, vai levando aqui pela ponta, Kaique tenta pintar, Kaique, prende para Kaique, tenta outra pinta mais, volta o jogo atrás, a defesa do Palmeiras impecável, 3 para o Palmeiras, 1 para o Inter, nasce de novo o time do Palmeiras, é o time do Inter, Bruno Gomes para Kaique, Kaique recolheu para tentar bater, vai tentar invadir Kaique, Jefté afasta, Jefté, joga a bola para lateral, 2 minutos para acabar, menos de 2, Pedro.
Falta pouco, o Palmeiras vai administrando, o Internacional ainda insiste. O Internacional martelou o Palmeiras, hein? Uma pressão danada no segundo tempo, mas o Palmeiras foi fatal, né? Foi fatal ali num erro do mercado na saída de bola. 3-1 Palmeiras.
O Piperno, Palmeiras campeão pré-carnaval. Nossa, não, mas o Atlético. Ah, não, ó. O jogo do Atlético é quinta.
É quinta. No
pré-carnaval, o título é do Palmeiras.
Mas vai ter troféu pra esse campeão também?
Como é que é?
Vai ter troféu pra esse título aí também?
Eu tô inventando. Pré-carnaval, quem foi? No Rio não tem essas coisas, porque eles dão título pra tudo lá no Rio, né? Campeão da primeira semana, campeão de não sei o quê. Olha aí o Inter, vai pra bola, tocada, vai entrar, Carlos Miguel chegou, afasta o goleirão Viverde, corajoso demais, fez um incrível no final, hein? Depois dividiu com o Alejandro e defende Carlos Miguel, o goleiraço, hein? Para Pedro!
Usando toda a sua envergadura ali o Carlos Miguel para fazer a defesa. Poderia ter sido o segundo gol do Internacional. A bola ficou viva na área, teve a possibilidade do gol o Alejandro, mas aí o Carlos Miguel seguro na bola, Borré, se jogou Borré todo. Aqui. Foi o Borré que finalizou e teve a sobra ali, quase que o Alejandro chega, hein? Inter 1, Palmeiras 3. Fica desesperado aí o Pezzolano à beira do campo.
Belíssima defesa, porque foi a queima-roupa ali, a bola pingando na dentro da pequena área, né? O jogador do Internacional tinha tudo para fazer o gol. Sensacional a ação do goleiro do Palmeiras.
Vai acabar! O árbitro apita, acabou! E grande vitória do Verdão! O novo líder do campeonato! Campeão do pré-carnaval! Palmeiras 3, Internacional 1. E aí, meu caro Guilherme Silva?
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas a grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Continua em campo. Ai. No Canelada. A resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada. Oferecimento. Lojas 100. Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100.
Muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan no ar. Mais um Canelada logo depois de Internacional e Palmeiras. Palmeiras vencendo lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Palmeiras 3, Internacional 1. Você acompanhou o jogo pela Jovem Pan e agora seguimos no Canelada até meia-noite e meia. Comigo, Guilherme Silva, com Flávio Prado, com Fábio Piperno e com Pedro Marques, a nossa equipe nesse Canelada pós-rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar, claro, também das outras partidas. Mais cedo tivemos Corinthians e Bragantino, Corinthians vencendo o Bragantino por 2-0 e também a derrota do Santos 2-1 diante do Atlético Paranaense. Fica com a gente, vamos juntos nessa na Rádio Jovem Pan no YouTube e no aplicativo Panflix. Inter 1, Palmeiras 3, o Inter chegou até empatar a partida na primeira etapa, o Palmeiras faz 1-0 com o Gustavo Gomes, o Ronaldo empata o jogo no primeiro tempo, mas na segunda etapa o Palmeiras fecha a conta com 3-1, os gols de Vitor Roque e Andreas Pereira na segunda etapa. O Piperno estava no jogo, transmitiu a partida ao lado do Nilson César. Piperno, boa noite para você. Uma vitória que, assim, o Palmeiras teve, em alguns momentos da partida, um Internacional pressionando em cima, mas, no conjunto da obra, o Palmeiras bastante eficiente, soube sofrer e faz 3-1, resultado importantíssimo. Fora de casa é o Palmeiras nesse início de Campeonato Brasileiro. Piperno, boa noite.
Boa noite, Guilherme Silva. Um abraço a todos. Antes de iniciar aqui o comentário sobre esse jogo, eu queria fazer uma denúncia, porque hoje, antes do jogo, fui jantar, estava embaixo, na rua e tal, né? Aí eu passo em frente a um restaurante, uma pizzaria conhecida aqui perto e tal. Quem é que eu encontro lá jantando? Bruno Prado. Bruno Prado e mais um amigo e tal, né? Aí eu falei, Bruno, você não vai trabalhar hoje? Não, não, hoje eu tô fora. Eu falei, pô, mas tem Canelada hoje. Você vai deixar o teu pai lá até meia-noite e meia? Então, ele falou, dane-se.
Falei, pô, denúncia grave, denúncia grave.
Denúncia grave. Quando eu falo, denúncia grave. Eu falo que eu sou o lado bom. Você falou o contrário, eu vou fazer o quê?
Grande Bruno Prado.
Mas aí,
vai lá, Piperno.
Mas o jogo foi muito bom, né? O Internacional teve chance, o Palmeiras também. Eu, nos últimos tempos, desde o fim do ano passado, desde alguns momentos do ano passado, eu critiquei muito escolhas e o trabalho do Abel. Hoje, para ser justo, eu acho que ele trabalhou bem. E aí, o que a gente cobra dele é que ele faça coisas diferentes e ele tem condição para isso. Mas parece que estava acomodado demais, sei lá o que aconteceu. Mas nesses últimos jogos, por exemplo, ele fez uma mudança que resultou em muita crítica e repercussão negativa no último final de semana, e ele estava correto, e hoje ele repetiu essa troca e deu muito certo de novo, que é a questão da entrada do Luiz, dois jogos entrando no lugar do Vitor Roque. E o que o Luiz fez hoje de especial? Ele entra e rouba a bola do mercado no lance do terceiro gol. Por quê? Porque o Luiz, de fato, ele tem essa característica, né? Ele é um jogador que sabe pressionar a defesa adversária. Eu acho que é um garoto que tem boa técnica, tem, obviamente, muita coisa para evoluir, principalmente na questão das escolhas, lá no momento de finalizar ou de fazer um passe ou outro, mas ele é um jogador de boa condição, está evoluindo, e assim como aconteceu em Itaquera domingo, hoje, ele mostrou que ele é um perigo para zagueiro que sai jogando e que se acha dono da situação. Não vamos esquecer que o gol do Palmeiras contra o Corinthians começa uma roubada de bola dele. Mas foi o Palmeiras que hoje estava mais organizado, Palmeiras que em alguns momentos conseguiu controlar o jogo, depois o Internacional recuperou lá o protagonismo, a pressão, o que é natural, estava jogando em casa. Teve chance para fazer o 2-1, teve chance depois para empatar em 2-2. No fim do jogo mesmo, exigiu outra defesa brilhante do Carlos Miguel. Mas a verdade é que o Palmeiras venceu hoje, fora de casa e por 3-1, um Internacional que uma semana atrás foi no Rio de Janeiro e empatou com o Flamengo. Então quando o Palmeiras e o Flamengo, um começa a espelhar o outro e olhar, olha, um ganhou aqui, o outro empatou ali com o mesmo time e tal, né? É um comecinho de campeonato em que o Palmeiras larga muito bem, com 7 pontos em 3 jogos. Tá bom.
empatou com o Atlético Mineiro na estreia e depois goleou o Vitória e agora vence o Internacional fora de casa. Palmeiras líder no Campeonato Brasileiro, tem a mesma pontuação do São Paulo, Fluminense e Bahia, mas ganha no saldo de gols. Flávio Prado, vitória do Palmeiras contra o Internacional, 3-1 fora de casa. Nós vamos falar já já de alguns jogadores específicos, Gustavo Gomes, Andreas Pereira, Vitor Roque, números chamativos desses três jogadores especificamente. Vamos falar já já desses três atletas, mas antes, sobre o resultado, sobre a partida, sobre esse Palmeiras que começa liderando o Campeonato Brasileiro, largando em vantagem. E se a gente for comparar, por exemplo, com o Flamengo, neste momento, a vantagem ali é alviverde. Flávio, boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. É, o campeonato estava meio doido, né? Tivemos aí um Bragantino um tempão. Tempão? O campeonato começou agora. Mas um bom tempo liderando. Você olhava na tabela, tá essa maçaroca aí. Então tem jogo pra caramba, mas o campeonato não saiu do lugar ainda e tal. Mas enfim, a gente viu o Bragantino. Aí outro São Paulo virou líder, né? Começa, pô, tá esquisito pra caramba.
Time grande.
Agora as coisas já estão ficando dentro da normalidade. Palmeiras assumiu a liderança, inclusive por esses resultados. Você falou goleou o
Vitória. Saldo de gols, isso.
É, hoje também ganhou por 3-1. Enfim, o Palmeiras está cumprindo a sua parte. Dentro da normalidade, fazendo o que dele se espera. O Flamengo está capengando e você tem razão quando você faz a comparação. Nada me leva a crer que a disputa do título não será entre os dois. Nada. Tem nada que indique isso. Então, o Palmeiras, ele, embora tenha um monte de gente entre os dois, entre o Palmeiras e o Flamengo, a conta do Palmeiras, para mim, tem que ser feita com o Flamengo. Ó, o Flamengo está aqui, o Palmeiras está aqui. Então, quando o Palmeiras ganha o jogo e faz soma mais pontos, se o Flamengo perde pontos, é aí que está a briga. E assim, começou essa coisa, né, meio aleatória. Então, às vezes eu lembro do Corinthians do Carilli, que eu conversava com ele, ele falava assim, pô, não entendendo o que está acontecendo. O time está ganhando. O Corinthians fez uma pontuação absurda no primeiro turno. E aí no segundo, ele caiu na real, mas a pontuação dele no primeiro turno foi tão absurda que ele acabou sendo campeão brasileiro. Então você começa a pensar até nessa hipótese. Até que chega o Palmeiras e coloca as coisas em ordem. O Palmeiras realmente... Ele e o Flamengo são os dois favoritos ao título, só que o Flamengo está ainda tropeçando e o Palmeiras parece que já deu uma estabilizada, já está mais acertado e caminha, né? Muito bem, dentro daquilo que ele se espera, sem exagerar, dizer, ah, vai ser o campeão, calma. Mas é um dos grandes favoritos, já era antes e agora assume uma posição que lhe é mais compatível, né? Uma liderança mais compatível dentro do Campeonato Brasileiro.
Palmeiras, que tem o melhor saldo de gols, né? Ele marcou até aqui 10 gols, né? Com as goleadas aí de contra a Vitória, com o jogo de hoje, com os gols do Atlético contra o Atlético Mineiro. E o segundo melhor ataque, Chapecoense, que fez 4 no Santos, 3 no Coritiba. Então a Chapecoense é a segunda, segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro neste momento. Pedro Marques, também com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan. O Pedro geralmente está apresentando, hoje vai estar com a gente também. Comentando depois de Inter 1, Palmeiras 3. Pedro, boa noite.
Muito boa noite para você, Guilherme Silva, para o Flávio Prado, Fábio Piperno, todo mundo ligado aqui no Canelada pela Jovem Pan. É um bom início do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de 10 gols em 3 jogos e uma vitória importante, a primeira vitória do Palmeiras na condição de visitante contra o Internacional. Pela primeira vez, o Palmeiras vence o Internacional em 2 partidas seguidas fora de casa. Pela primeira vez, o Palmeiras bate o Internacional em Porto Alegre, marcando 3 gols. Você vai puxando aí alguns dados, né? O Palmeiras, de 2006 a 2015, o Internacional tinha amplo domínio nesse confronto entre 9 jogos ali, com os dois, né? O Internacional venceu 6, empatou 3. O Palmeiras vence em 2016 a primeira. E de lá para cá, a gente está falando de 10 jogos, sendo 4 empates, 4 vitórias do Palmeiras e só 2 vitórias do Internacional em jogos disputados no Beira-Rio. Então, o Palmeiras virou essa chave. Passou a incomodar mais o Internacional na condição de visitante. E falando da tabela, o Palmeiras vai passar o carnaval líder, né? Vai passar o carnaval na liderança do Campeonato Brasileiro. Até o Nilson César queria já colocar um título aí, título pré-carnaval, campeão do carnaval Palmeiras, né? Porque vai ser o líder durante esse período aí do carnaval. Algumas
título
coisas...
simbólico.
Um título simbólico.
Pré-carnaval.
Pré-carnaval. Que o Nilson César, na transmissão do jogo aqui, acabou de fazer a transmissão desse Palmeiras 3 Internacional 1, queria fazer. Mas é um time que ainda precisa de ajustes. Palmeiras hoje estava olhando aqui os números, ainda mais no segundo tempo, né? No total, 26 finalizações do Inter, 16 só no segundo tempo. E vários escanteios, enfim, foi uma pressão do Internacional ali. No segundo tempo, amassando o Palmeiras. Mas o Inter não tem jogadores tão decisivos ou tão bons quanto esse, né? O Palmeiras tem um elenco muito consistente. O banco de reservas do Abel Ferreira é melhor do que o banco de reservas do Pezzolano. E isso me lembrou até um pouco o jogo Palmeiras e São Paulo, né? O São Paulo também teve muitas chances ali, né? O Palmeiras concedeu muitas finalizações ao São Paulo. O que o São Paulo perdeu de gol ali, né? Como o torcedor gosta de dizer, debaixo da trave, como é que perde o gol? Só que aí o Palmeiras, na qualidade de um Flaco Lopes, de um Vitor Roque, de um Maurício, de um Andreas Pereira, o Marlon Freitas, que nesse time... Aí você tem, saindo do banco, Ramon Sosa, como saiu hoje. O Luigi fez a diferença, né? Na saída de bola do Internacional. Já tinha roubado bola lá no derby, só que não deu muito certo na hora que ficou cara a cara com o Hugo Souza. Hoje ele roubou a bola, já tocou no Lucas Evangelista, que também está de volta esse time, né? Lucas Evangelista é mais uma opção para o Abel no banco de reservas. E esses jogadores são decisivos, são importantes aí para esse Palmeiras. O campeonato é longo, de 38 jornadas, e esse elenco vai ajudar bastante. Mas é um bom início de campeonato brasileiro, um bom começo para esse Palmeiras. Teve o clássico contra o Corinthians no meio do caminho pelo Paulistão. Foi lá, venceu o Corinthians na casa do Corinthians. Estava engasgado, né, com esse Corinthians depois de tudo que aconteceu no ano passado. E pelas circunstâncias do jogo, saiu bem da partida, saiu com a confiança lá em cima. E agora venceu o Internacional, goleou o Vitória. O Vitória, das últimas duas vezes que veio a São Paulo, tirou pontos desse Palmeiras. O Palmeiras foi lá e goleou o Vitória. Então é uma sequência muito boa, que tinha tudo, de repente, para não sair como o torcedor do Palmeiras esperava, né? Já tinha até uma pressão para cima do Abel, que eu achei muito exagerada, depois daquela derrota para o Botafogo em Ribeirão Preto com o time reserva. Mas dali em diante, só vitórias do Palmeiras.
Balou.
Ô, Guilherme, uma coisa curiosa aqui, olhando a tabela, né, bastante atenção, nós vemos que tem um time que pode passar o Palmeiras, que é o Atlético Paranaense. Ele jogou dois jogos, ganhou os dois.
Ah, é verdade.
Ele ganhou do Inter em Porto Alegre também. Ganhou hoje do Santos em cima da hora. E ele tem dois jogos e duas vitórias.
E o jogo é na quinta-feira contra o Corinthians.
Esse jogo é no Paraná ou é aqui?
É no Paraná. É na Arena da Baixada.
Se ele ganhar o jogo, ele faz 9 pontos em 3 jogos. Ele é o único que pode fazer isso. Ele pode assumir a liderança do campeonato. Curioso, né? Porque ele está subindo agora. Ele voltou agora,
sim,
né? Da Série B. Hoje eu fiz esse jogo. E é um time de força, basicamente, muita força física, o time corre muito, marca muito bem, mas é um detalhe curioso aí de um time que pode, claro que não vai brigar pelo título com o Palmeiras, é só uma curiosidade.
Mas é bom pontuar nesse início, principalmente quem está brigando contra o rebaixamento, porque você faz uma gordurinha para depois, né, ter ali uma margem interessante para não cair, ou para tentar não cair.
É o que a Chapecoense está fazendo também, né, está conseguindo, já tem 5 pontos, O próprio. O Mirassol. Eu ia falar do Mirassol, o Mirassol é outro papo, né?
É, o Remo empatou
já tem
duas.
Outro nível. É.
O Remo que subiu também empatou duas, né?
Exatamente.
Mas enfim. Fábio Piperno, ainda falando desse Palmeiras, não tem como não falar de Andreas Pereira, né? Hoje, mais uma vez, marcando o gol. E alguns números aqui do Andreas Pereira nesse Brasileirão: 3 jogos, 1 gol, 5 assistências. Só contando aqui no Campeonato Brasileiro desse ano. Dá para dizer que o Andreas Pereira já é o principal jogador nesse elenco do Palmeiras, Piperno?
Olha, eu não sei se ele é o principal jogador desse elenco do Palmeiras, mas esses números aí que você passa, eles reforçam uma convicção e uma preocupação, por exemplo, que eu tenho em relação ao meio-campo do Palmeiras. Porque o Pedro acabou de passar de nos fornecer o número de finalizações que o Palmeiras sofreu. Isso tem sido algo que se repete no, nos últimos jogos, porque o Palmeiras joga com pouca gente no meio-campo e o Palmeiras não está, nesses jogos, ele até mexeu, o Abel até mexeu no posicionamento do Alan durante o jogo, tem que fazer isso mesmo, porque o Palmeiras tem que compactar mais a marcação de meio-campo, senão estoura, estoura o tempo todo lá atrás o pessoal de defesa e do goleiro. Então o Palmeiras tem, de fato, vários jogadores com vocação ofensiva, não é a 3 gols em 3 jogos, mas no momento de ocupar espaços defensivos, o Palmeiras tem que melhorar um pouco esse sincronismo, e até mesmo essa coreografia, para onde vai, para onde nós vamos fechar, porque realmente o Palmeiras tem permitido aos adversários, às vezes, um excesso de oportunidades. Agora, o André é um jogador muito bom, claro, e eu acho que seria um desperdício fazer com que ele fique preso lá atrás, aquele papel de segundo volante, indo pouco à frente. Não. Por isso que eu acho que talvez hoje, para esse elenco do Palmeiras de hoje, não estou contando ainda o Arias, fosse melhor, fosse mais produtivo para o Palmeiras ter o Lucas Evangelista na vaga do Maurício, fazendo com que o Evangelista se torne o segundo homem de meio campo e adiantando o André. O André é um jogador de muito potencial criativo para ficar jogando longe do ataque. Não foi o que aconteceu nesses jogos. Mas quando falta marcação de meio campo ao Palmeiras, ele volta. E quando ele volta, aí quem sofre é o pessoal da frente. Então esse é um ajuste que eu acho que tem que ser feito.
E com esses números que eu citei do Andreas Pereira, ele tem aí uma marca também importante no Campeonato Brasileiro, já somando com todos os jogadores dos clubes, né? Ele é o líder, então, em assistências e também em participações em gols no Brasileirão 26, contando os 20 clubes. Então, são 5 assistências e, no total, 6 participações
em gols. E se juntar com o Paulista, então ele tem os gols, as assistências e um buraco.
Não.
Que valeu um gol, é uma assistência, é uma desassistência.
Inclusive, teve uma declaração do Andréas sobre esse, sobre essa questão, já eu vou ler aqui, a gente vai discutir, porque ele deu uma declaração no pós-jogo explicando o porquê daquela situação. Já vamos falar sobre isso. Vamos
pro Paulo. Ele queria ferrar o cara e fez muito bem. Calma. Futebol é assim, pô.
Vamos fazer um suspense, porque a resposta dele não foi essa. A resposta dele foi diferente. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas. Esses números são interessantes, você pode falar também.
Não, então, sobre o Andréas, nós não podemos esquecer de um fator que ele é muito importante, mas muito importante mesmo. O Andréas Pereira está no meio da temporada. Ele fez toda a pré-temporada lá na Europa, na Inglaterra. Ele agora está no meio da temporada, enquanto os outros aqui estão no começo da temporada, e inclusive mal condicionados. Não tiveram nenhuma preparação devida. Eu gosto demais do Andréas Pereira, não estou menosprezando, não. Mas é importante a gente ressaltar esse detalhe, porque a tendência é que a partir do meio do campeonato, dentro da normalidade, a condição física dele cai um pouco. Porque aí ele vai entrar no que seria o período de férias. O corpo humano, ele não é uma máquina, né? Ele não vai sendo readaptado. Então ele tem um ciclo, ele vai subindo, atinge o auge, depois ele cai, precisa parar um pouquinho, aí dá uma reacertada, dá uma returbinada, recomeça o trabalho, a preparação, volta a subir, volta a... São ciclos normais. E o André está numa outra pegada, né? Ele está no meio da temporada, então é normal que ele esteja melhor que os outros. Mas ele é muito bom jogador, gosto muito desse jogador, entendo que ele vai ajudar o Palmeiras bastante, mas só é importante ressaltar isso, porque é bem possível que ele tenha oscilação no meio das competições. É bem natural que isso aconteça.
Pedro Marques, Andréas Pereira... sendo importante, sendo decisivo, participando. É um jogador que já acompanhamos ele aqui no futebol brasileiro. E aí, a informação que chega aqui, Pedro, Piperno e Flávio, começando pelo Pedro, é que depois do jogo, o Andréas Pereira disse o seguinte sobre ter danificado a marca do pênalti da cobrança do Memphis Depay no derby. Abre aspas. Estava limpando a chuteira. Tinha bastante lama debaixo porque estava meio solto o gramado.
Isso.
Fecha aspas.
Concordo.
Então tá aí. E é uma declaração também, claro, ele não vai falar que fez de forma proposital, até por uma questão porque ele pode, de repente, aí surgir alguém e punir, né? STJD, aquela coisa toda, e pode ter uma confissão de culpa, né?
Se você olhar bem, ele é isso mesmo. Se ele precisar do meu testemunho, tem o meu testemunho. É isso mesmo, seja,
ele,
na
ele é bom jogador, dançarino em cima da marca, lá, baila pra cá, pra lá, pra lá. E ainda tem o mérito de ser um cara de pau para essas respostas aí, né?
Tem torcedor do Palmeiras que brinca que o Andrés é responsável pelas duas escorregadas que mais deixaram o torcedor do Palmeiras feliz, né?
Também.
Aquela, né, que ele escorregou, e agora essa do Memphis Depay. Mas uma sacanagem, né? Achei assim, uma palhaçada o que fizeram com o Andrés Pereira durante essa semana. Essa repercussão toda aí, questionando até mesmo o caráter dele por uma situação de jogo. Eu não lembro onde estavam essas pessoas todas quando o Andrés, no ano passado, ele é expulso contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, que ele leva o cartão amarelo por uma simulação do jogador do Vitória. Ali ninguém falou de caráter, né? Ali ninguém quis julgar o atleta do Vitória, ou quis falar do Andrés Pereira, enfim. E agora achei uma palhaçada.